Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. O teatro representa um ponto do jardim botânico, ao fundo vê-se o lago e a pequena ilha, à esquerda grupos de bambus, à direita aparece, sobre o seu outeiro um lado da casa de cedro, larvas e arbustos convenientemente dispostos. Cena e a editarra em Maurício, Hortência, Leonina, Fabiana, Fri Federico, Reinaldo, Luiz Pereira, uns contemplam o lago, descem outros da casa de cedro, etc. Nastassia, me veio deitado na encosta do outeiro. Hortência deveras que nunca vi rosa mais bela, nem mais perfeita. Fabiana, mas de quem seria a mão cruel que se atreveu a roubar aquela princesa do jardim? Vimos a rosa apenas alguns momentos, e quando voltamos a contemplá-la, tinha já desaparecido. Reinaldo, a tal rosa tem dado que pensar as senhoras. Oh, quem pudera transformar-me em um pé de roseira! Hortência é o mistério de uma flor. Um começo de romance que enche poesia o agradável passeio que nos proporcionou o comendador. Pereira, à parte, conheço agora que sou um homem muito espirituoso. Lúcia, não há quem rompa esse mistério. Filipa, que mistério! Não há coisa mais simples. Quem roubou a rosa foi o senhor Anastácio. Pereira, não. Sou capaz de apostar que a rosa se oculta junto de algum coração apaixonado e está reservada para ser a palma da beleza. Frederico, e que pensa Vossa Excelência? A Leonina, nem mesmo o destino misterioso dessa rosa pode arrancá-la às tristes meditações de que hoje se mostra apoderada. Filipa, e quem tem culpa disso é ainda o senhor Anastácio. E rindo-se Orvécia, e desta vez adivinhou, Dona Filipa. O mano levou a conversar toda a noite com Leonina, e certamente lhe pregou tal sermão, que ainda hoje a faz estar pensativa e triste. Maurício, pois vençamos a sua melancolia obrigando-o a passear. Creio que as horas já descansaram. Frederico, sim, e as flores esperam as borboletas. Fabiana, vamos. E eu quero ser o cavaleiro de Dona Leonina. Hei de conseguir torná-la prazenteira e alegre. Dá o braço a Leonina. Pereira, dando o braço a Hortência, a minha senhora. O vão saindo Fabiana com Leonina pela esquerda e Frederico com Lúcia. Pereira com Hortência e Reinaldo com Filipa pela direita. Cena 2 e editar em Maurício que vai sair e Anastácio que o suspende. Anastácio abre os olhos, viu, e atenta bem. Não achas que aquela mulher, levando tua filha pelo braço, se assemelha muito a um algoz que arrasta consigo a sua vítima? Maurício, mas em tal caso, que papel entendes que eu represento? Anastácio, pior do que um pai tolo. O papel de um pai que desconhece os seus mais santos deveres. Maurício, sempre me impertinente, Anácio. Anastácio, escuta. Há 25 anos aquela mulher supunha-se amada por ti, e viu em Hortência uma riva valprerida, quando com esta te ligaste em casamento. O desprezo de um homem abre no seio da mulher uma ferida envenenada que nunca cicatriza. A ofensa, foste tu que a fizeste, mas a mulher despreza detesta a mais que ao ofensor a rival que triunfou. Assim, pois, diz a lógica, que Fabiana aborrece profundamente a tua esposa. Maurício, viste ainda há pouco como ela beijou-a com ardor. Anastácio, Judas também beijou a Cristo poucas horas antes de vendê-lo. Tua mulher escapou outrora à vingança de Fabiana, porque esta, casando com um oficial do nosso exército, teve de acompanhá-lo para o Rio Grande do Sul, onde só voou há 2 anos, depois de viúva. Maurício, estás perfeitamente informado da sua história. Anastácio, estabelecendo a sua residência nesta capital, Dona Fabiana dissipa loucamente a medíocre fortuna que lhe deixou seu marido e mancha-lhe o nome honrado, conquistando uma reputação tristemente famosa. É uma libertina para quem são apenas dos prejuízos alguns preceitos que constituem a moral das famílias. Sua casa é o ponto de reunião de um círculo licencioso. Sua conversação espalha primetrípios desmoralizadores. E o seu exemplo é uma lição coprotora. Maurício é severo demais, e por isso, sem supensas o eco de indignas calúnias. Anastácio, cometeste o erro de abrir de pós de tosa na casa a adoral inimiga de tua mulher. Tu, que se importa ela contigo? Uma mulher nunca fere um homem, quando tem uma mulher para ferir. Minha cunhada está defendida por um passado que a abona, e pela idade precisa para escapar às ciladas de algum galanteio que a leve à desonra, mas Leonina, moça e bela, aí está. E Dona Fabiana, envenenando a vida inteira de Leonina, de um só golpe fará tua desgraça e da sua antiga rival. Maurício, abre os olhos. Por aquela rua foi um algoz arrastando consigo a sua vítima. Maurício faz-me tremer, Anastácio. Anastácio, ei, supondo extinto o ódio de Dona Fabiana, não basta seus princípios demasiadamente livres e sua reputação dilacerada pelo público, para que o dever te mande afastar Leonina de sua companhia. Um pai que expõe sua filha às sequências das relações perigosas. Não é um pai, é um louco, para não ser um monstro. Quando uma pobre moça olha pervertida pela más companhia, se deixa corromper e se avilta, o mundo, antes de castigá-la com o seu desprezo, devia primeiro cuspir na face do pai desnaturado que a levou pelo caminho do vício. Era isto que eu precisava dizer-te. Agora podes ir fazer os teus cumprimentos à Dona Fabiana. Maurício, 18 anos de ausência da corte puderam tornar-te hoje, e apesar da tua instrução, como um estrangeiro no meio dela, desconheces os costumes e os usos da alta sociedade, e confundes a civilização com a licença. Anastácio, no Rio de Janeiro, como em todas as capitais do mundo, a alta sociedade conta duas classes de frequentadores que a deslustram. Uma é a dos imorais e libertinos, que dela devia ser expelidos como indignos. A outra é a dos elegantes caricatos, ridículos macaqueadores dos grandes, pobres tolos que são castigados em sua própria vaidade. A gente te cerca, meu irmão, pertence a essas duas classes, e tu fazes parte da última? Marício Anastácio, é demais? Anácio, qual demais? Eu tenho ainda que dizer-te 1 milhão de verdades amargas. Marício, pois eu não as ouvirei, agora ao menos. E fica certo de que nem sempre são os mais avisados aqueles que presumem ter mais juízo que os outros. Vai-se, Anastácio, vai. Abre, porém, os olhos, Maurício. Aí seguindo-o, porque por aquela rua foi um algoz arrastando a sua vítima. Cena 3, ele edita Anastácio e logo Henrique. Anastácio, eis aí um homem que tem uma cabeça de ferro, mas tão oca como um cabaço sem miolo. Henrique, meu tio, o que vossa mercê praticou hoje comigo chama-se uma traição. Foi provocar-me a um passeio no Jardim Botânico, sendo que vinham aqui passar o dia pessoas que me olham com o mais insultuoso desprezo e obriga-me, para não encontrá-las, a correr a medo para as alamedas mais solitárias e afastadas, como se for um miserável criminoso. Anastácio e vossa mercê? O chegou há 4 meses da Europa com fumaças de artista de gênio, foi ao baile, apaixonou-se por sua prima que o não conhecia e que voltou-lhes as costas. Mal soube que o seu namorado era um pintor. Então, lembrou-se vossa mercê do seu tio da roça, correu a Minas, confessou-me o seu amor, pôs-me ao fato da vida que levam seus tios da cidade e arrancou-me da fazenda, sob o pretexto de que só eu podia salvá-los. Henrique, ainda bem que veio. Anastácio, ainda mal, porque estou desconfiando que cheguei tarde. Maurício disparou em tal carreira pela aristocracia adentro que é bem de crer, que não pare senão à porta do Palácio da Praia Vermelha. No entanto, esmi-me arvorado em médico de loucos. E o senhor, que me impôs este mister, vem agora dizer-me que lhe estou armando traições. Começo a acreditar que tenho na minha família mais doidos do que pensava. Henrique considera-me talvez no número desses. Anastácio, a falar a verdade, ainda não te suponho doido, mas, orgulhoso, olha que és muito Henrique. Henrique, é a vossa mercê que devo este meu orgulho. Desde os primeiros anos, senti arder em minha alma o amor da arte, e foi meu tio que com a sua riqueza facilitou-me os meios para ir estudar na Europa. Ali, no foco da civilização, e no meio dos grandes mestres, a cada passo que avançava na conquista dos segredos da arte, reconhecia que me ia enobrecendo por ela. E que depois de 12 anos de um estudo incessante, ao apresentar um quadro pro que me fora inspirado nas saudades da pátria, meu mestre correu a abraçar-me, chorando, e pintores célebres que têm um nome no mundo me aplaudiram e me chamaram irmão. Tive consciência de que vai alguma coisa. Amei-me a minha palheta com um rei a sua coroa. E apreciei de devida não curvar a cabeça diante de papelões dourados. Eis aí o meu orgulho. É vós mercê que o devo. Anastácio, segue-se daí que te mandei estudar para te fazer pintor. E que tu não me borraste a pintura. Sei-te, portanto, orgulhoso com esse se sua soberba desprezo um artista que vê ali 1000 vezes mais do que eles. Quando, porém, se tratar de tua prima, perdoa-lhe as fraquezas e humaniza-te com ela, mesmo porque a Ravariga é bela como as virgens do teu Perugino. Henrique, quer então, meu tio, que eu me sujeite aos desdéns, aos insultos de parentes que se envergonham de mim. Deseja, por exemplo, que Leonina suponha que eu vim hoje aqui de propósito para admirá-la. Para beijar os vestígios de suas pisadas. Oh, não, meu tio. Anastácio, amas ou não amas tua prima? Oh, sim. Henrique, amei-a. Anastácio, falo-te no presente, e respondes-me no pretérito. Tu não sabes gramática. Henrique, como quer que lhe responda? Anastácio, sim ou não? Amas ou não amas? Henrique, não devia amá-la. Anastácio, opiou. Tu não nasceste para pinto, nasceste para advogado e havias de ser grande na chicana. Henrique não devia amá-la porque o seu coração oração é uma ura que guarda os restos de 100 amores fingidos. Não devia amá-la porque a sua vaidade é esquinha e desbota dos seus encantos. Não devia amá-la porque... Anastácio, mas, apesar teu, morres de amores pela rapariga. Henrique, ao menos saberei fugir dela. Anastácio, sim. Pois olha para aquela rua, de quem será aquele balão pavoroso, que não sei como entrou pelo portão do jardim. Henrique, uau. É ela. Meu fu. Anastácio foge, corre depressa. Mas eu no teu lugar deixava-me ficar, ocultando-me atrás destes bambos. Henrique tem razão. Vê-la aí sem ser visto, mas não me atraiçoe. Oculta-se Anastácio é que ele não fugia, sabia eu muito bem. Os namorados parecem-se todos uns com os outros, com a mão direita com a mão esquerda. Cena 4, o editar é Anastácio, Lenine e Henrique, que se conserva oculto. Leonina, então, meu padrinho, sempre se resolveu a vir jantar conosco. Anastácio, não, senhora, não sou mulher lente bendara, mudando de opinião da noite para o dia. Leonina, entretanto, nós o viemos encontrar aqui. Anastácio, é verdade, mas preferia a companhia dos seus fidalgos a pessoas a quem tributo verdadeira estima. Leonina, sim, creio mesmo que me pareceu ter visto dois vultos, quando agora vinha chegando. Anastácio encontrou só um. Porque espantou o outro com a sua presença. Leonina, palavra de moça, que é a primeira vez em minha vida que assim espanta um homem. Quem é esse senhor espanta disso? Anastácio é seu primo irmão. Silêncio. Sabe quem é seu primo irmão? Leonina, demais o sei e todos o sabem. Ontem à noite vossa mercê descarregou um golpe terrível na minha vaidade e, embora aqueles que nos secavam nos dissessem depois que raras são as famílias que não tem de envergonhar-se de algum parente menos digno. Não pude mais esquecer que um irmão de meu pai é mestre marceneiro, e meu primo irmão um pintor. Anastácio, e perdeu por isso uma noite de sono. O caia. Leonina, perdi. Sim, meu padrinho, porque a lição que vossa mercê nos deu, e depois a longa conversação que comigo teve, me convenceram de que uma fraqueza de meus pais me fez representar até hoje na sociedade um papel ridículo, porque eu ostentei um orgulho que não me assentava, pois agora eu vejo bem que não sou fidalga. Anastácio, ah! O juízo vai entrando nessa cabecinha de vento. Mas por que andas hoje tão melancólica? Pensas que perdestes muito com a baixa da fidalguia. Leonina, ó! Meu tio, vossa mercê nunca leu no coração de uma moça. Escute. Eu sei que muitas vezes o pergaminho de um nobre não pode disfarçar a torpeza de suas ações. Sei que outras tantas. O cofre de um milionário é um abismo cheio de lágrimas derramadas por infelizes. Mas a mulher deixa-se sempre deslumbre europeu réu das grandezas e ambiciona o cofre de ouro, para que com o prestígio da nobreza suplantará as outras mulheres, e com a riqueza terá brilhantes, seda palácios, tentação e luxo. Oh. Nós outras somos as escravas da vaidade, e como todas eu desejava ser bem rica e bem nobre, para humilhar as minas rivais. Anastácio, muito bem, Leonina, essa confissão franca e sincera te absolve, ao menos não és hipócrita, continua, que estás falando perfeitamente. Leonina, quem mais posso dizer-lhe? E nesses sonhos ambiciosos acabaram para mim, e de ora avante cumpre que eu abaixe a cabeça diante das outras senhoras, porque nas sociedades que freento, a menos no sou de sou certo eu. Anastácio, pois levanta a cabeça, menina, porque tu és honesta e pura, e só as senhoras honestas é que são as nobres. Leonina, ó. O que vossa mercê acaba de dizer é gagrineroso. Infelizmente, porém, não são todos que pensam assim. Ana, são aqueles que negam a primazia à virtude. São uns miseráveis. Já se foi o tempo em que um sandeu valia mais do que um sábio. Um depravado mais do que o homem honesto. Quando o homem sábio ou honesto é frafilho de um sapateiro. E o acaso der ao depravado ou ao sandeu meia dúzia de avós, falsa ou realmente ilustres. Não temos senão uma nobreza, a nobreza da Constituição, que é a do merecimento e das virtudes. Já não se reconhece privilégios, graças a Deus. E as portas das grandezas sociais estão abertas a todos os que sabem merecê-las. Nobre é o estadista que se consagra ao serviço da pátria. Nobre é o estadista que se consagra ao serviço da pátria. Nobre é o diplomata que sustenta no gabinete a causa do país. Nobre é o soldado que a defende no campo de batalha. Olha,
não sabe.
Todos os atores que ilustram e honram a nação. E nobre é, principalmente, a virtude que é sublime e benemérita aos olhos do Senhor. Leonion? E como há então pessoas que olham com desprezo para um artista? Com viveza. O artista não pode também chegar a ser nobre, meu padrinho? Anastácio, à parte, como ela vai escorregando para o pintor. Leonina, o verdadeiro artista já é nobre de si mesmo, Leonina. E a sua nobreza lhe vem de Deus, que acendeu em seu espírito a flama do gênio.
Leonina, ó.
Meu padrinho. Por que não veio há mais tempo de Minas? Anastácio, sim. Estás me fazendo supor que já te apaixonou por algum artista.
Leonion, eu.
Eu nunca me apaixonei por homem algum. O rumor que é isso. Parecesse-me que senti o ruído que faz alguém que se aproxima. Anastácio indo aos bambos e qual? Havia de ser o vento. A Henrique fica quieto, pintor desastrado. Volta, continuemos. Deixa-te de fingimentos comigo. Tu não amas a teu primo, Leonina. Leonina, por que não tratamos de outro assunto, meu padrinho? Anastácio, porque é exatamente deste que eu quero tratar. Dize tu amas a Henrique. Leonina, hesitando, não, senhor, não. Anastácio, mentirosa, e aquele namoro do clube fluminense. Leonia, foi. Foi um namoro, meu padrinho. Anastácio, é um namoro sem amor? Não compreenda. Todos o compreendem perfeitamente. Anastácio menos minha sobrinha, creio eu. Leonina, mas por quê? Diga Anastácio, porque é principalmente a pureza do coração que torna a donzela quase um anjo na terra. Leonina tem razão, pois bem. Eu lhe digo tudo. Eu amei. Talvez ame ainda Henrique. Rumor, que maldito vento. O Anastácio vai ao fundo. Anastácio é Henrique. Não ficarás quieto, plebeu de uma figa. Fala, Leonina, deixa o vento e vamos ao caso. Então amas Henrique?
Foi Leonina, sim. Foi primeiro homem a quem amei. Será o último a quem ame, ó, ó.
E quantas ouviram invejaram-me o seu amor? Mas desde que soube no clube que ele era pintor e filho de um marceneiro, todas as senhoras riram-se de mim ou mostraram-se compadecidas do meu erro.
A vaivalou.
E a vaivadade fez-me esquecer o or. Anastácio continua, desta vez o vento não soprou. Leonina, agora, tudo está acabado, e esse amor não passa de um sonho belo.
Suavine-me, Benedetrite.
Anastácio, mas se teu primo ainda te amasse como dantes.
Leonina, embora, a vergonha que me rame o ressentimento que ele deve guardar, levantaram entre nós uma barreira insuperável.
Anastácio, bravo, Leonina. Leonina, que estou eu a dizer?
Ô, meu padrinho, juro que não dirá meu primo uma só das palavras que me ouviu.
Anastácio, juro-te 1 milhão de vezes, mas desconfio muito que ele já saiba de tudo.
Leonina, como?
Anastácio, vento, Leonina, o vento... Leonina, meu Deus! Henrique, aparecendo, adoro-te, Leonina.
Adoro-te como no primeiro dia do nosso amor.
Leonina, ah, meu padrinho atraiçoou-me.
Ah, Sage, é a segunda vez, me acusam de traidor.
Mas aí temos conosco a velha Fabiana com o ilustre comendador.
Leonina, ao. Que não me encontrem aqui.
Henrique, não tenha receio, eu me retiro por este lado.
Lá vejo o coronel Reinaldo.
Seguirei esta rua, é impossível.
Iria encontrar-me com seus pais, se a senhora.
Anastácio, Vental Casas, o recolhe-te aos bambus. É o recurso que te reze. E a Deus, que me resolve a jantar com Leonina.
Henrique, oculta-se, vem, menina, fujamos. Aquela mulher é a peste Vances.
Cena vê a editar e Fabiana, e o comendador Pereira.
Pereira, não é tanto assim. Minha senhora, convenho em que um homem na minha posição, um milionário, comendador, em vésperas talvez de ser barão, deva despertar as simpatias das senhoras. Mas às vezes elas têm ideias tão extravagantes que podem chegar até a desprezar uma personagem da minha ordem por algum doutorzinho ou mesmo por uma qualquer coisa assim a modo de artista.
Fabiamas, Dona Leonina tem bastante juízo para não cair em tal. Fale-lhe em casamento e verá. Eu sou muito amiga de Dona Hortência e sei em que princípios educou a filha. Dona Leonina é um anjo de virtudes? E o seu único defeito,
que proveio da educação que recebeu, é ainda uma garantia para o amor de Vossa Excelência. Pereira, e qual é esse defeito? Fabiana preferira tudo à riqueza. Se Vossa Excelência fosse pobre, apesar de todos seus merecimentos, duvido que conseguisse ser amado. Rico, porém, como é, pode contar com o amor de Dona Leonina. Pereira, sim. Até certo ponto ela tem razão, porque, enfim, o dinheiro é uma grande coisa, mas... Por outro lado, isso não me parece muito lisonjeiro. Fabiana, pelo contrário, olhe, quero contar-lhe em segredo. Dona Leonina amava não sei porque ao Coronel Reinaldo. O galanteio entre ambos tinha ido além de certos limites. Desde, porém, que Vossa Excelência se apresentou como pretendente, o Coronel, embora tenha ainda licença para amar, perdeu já a esperança do casamento. Pereira era de prever. Desde que se mostrava um homem rico, um comendador, talvez em vésperas de ser barão. Mas pelo que vejo, conta-se comigo. Fabiana, se conta, Dona Lina não cabe em si de contente. E os pais então? Esses estão entusiasmados. Que excelente família, é o céu que lhe depara este casamento. Senhor comendador, Vossa Excelência está destinado a ser o salvador dessa honrada gem, porque o senhor Maurício, segundo Vitem, dantanto, que terá de sofrer alguma horrível desgraça, se lhe não valer um genro dedicado e generoso. Pereira, mas eu penso que um genro não tem obrigação de que pagar as dívidas do sogro. Fabiana, e que há de fazer Vossa Excelência, quando sua esposa, banhada em pranto, lhe pedir que salve a si pai? Que diferença farão em sua fortuna? 40 ou 50 contos de menos. Deixemos, porém, isso, arrependo-me até de ter falado em tal. O que lhe importa saber é que Dona Leonina o ama apaixonadamente. Pereira, Vossa Excelência o segura, com toda a certeza. Fabiana, pois, se eu já lhe disse que a garantia do seu amor está na sua riqueza e nas conveniências da família. Dona Leonina é uma menina virtuosa, mas bastante interesseira, deseja ser muito rica para gastar, brilhar e ter sempre a seus pés uma roda de adoradores. É o que eu chamo ter juízo. Sinto bem que minha filha não seja assim. Filipa, na doidinha que se deixa levar somente pelo merecimento pessoal. Eu sei que ela é um homem muito rico, mas a pobre tola abafa a sua paixão com receio de que a suponham ambiciosa. Pereira, sim. Até certo bom ponto, Vossa Excelência tem razão, porque o dinheiro é uma grande coisa, mas também sua filha parece ter bom coração. Fabiana, qual? Juízo de Dona Leonina, que até se entusiasma ouvindo falar em dinheiros, mas dê. Que impertinência! Estou roubando momentos preciosos que pertencem à sua amada. Vá, senhor comendador, vá ter com Dona Leonina. Pereira, a companhia de Vossa Excelência nunca pode ser impertinente. Fabiana, basta de sacrifícios. Empurrando-o docemente, vá. Pereira, irei, e ei. Obedecer também é servir. Vai-se, Fabiana, a paixão cega este homem. Mas ainda assim, se ele tivesse o que no mundo se chama honra e dignidade, por certo que teria sido os feitiços do veneno que lhe lancei no coração. Cena 6, editar é a Fabiana. Frederico e Filipa. Frederico, acabamos de encontrar Dona Leonina com o original do tio de Minas. Fabiana, não fale assim de seu tio, senhor Frederico. Filipa, como minha manta conta com o jogo. Fabiana, é porque se trata de uma partida segura. Filipa, e se aparecer alguém que baralhe as cartas? Fabiana, ninguém pode baralhá-las. Maurício está a ponto de ficar de todo perdido. Sei que em breves dias os seus numerosos credores aparou decididos a fulminá-lo. Filipa, portão, não esperamos pelo resultado desse golpe. Fabiana, porque era possível que o irmão se lembrasse de pagar-lhe as dívidas. Frederico, como Vossa Excelência calcula e planeja bem. Fabiana, é um cálculo que dura há 25 anos. É uma dívida que tem de remir e de pagar com usura. Não me peças explicações que não as darei. Aborreço Maurício e sua mulher e vingo-me em sua filha. Se lhe vai aproveitar o meu ódio, tanto melhor. Frederico, mas o comendador Pereira. Fabiana, ontem em casa de Maurício, e aqui mesmo ainda há pouco, disse-lhe tudo quanto convinha dizer-lhe. Mas o comendador é um estúpido e não me compreendeu, ou está pronto a sacrificar até mesmo alguns contos de réis por amor de Leonina. O nosso plano é infalível. Aproveitando a confusão do baile de máscaras, na chácara de Maurício, às 2 horas depois da meia-noite levarei Dona Leonina para o caramanchão que fica junto da rua. O senhor aparecerá então. Dou-lhe minha palavra de honra que a vítima do rapto não poderá soltar um grito. e a carruagem que deve Estperco o levará-la com ela para onde lhe parecer. Filipa e depois minha mãe. Fabiana até aí a desonra, e logo depois em seguida virá a miséria. É a vingança é a parte que me toca. Depois um carasamento ento inevitável dará ao senhor Frederico direitos do tio e padrinho da noiva. E tu, Filipa, com uma rival de menos, contarás uma probabilidade de mais para conquistar o comendador. Frederico tudo bem calculado, quem ganha mais no negócio sou eu, uma bela moça. Uma grande herança em perspectiva. A Fabiana, minha senhora, vossa excelência é um anjo. Fabiana, anjo ou demônio, pouco importa, contanto que eu consiga o meu fim. Dê-me o seu braço, senhor Frederico. Tu, Filipa, insinua-te no espírito do comendador. E trata de fazer acreditar que o coronel Reinaldo com ardor a dona Leonina. Precisamos de um homem, sobre quem recaiam as primeiras suspeitas imediatamente depois do desaparecimento de Leonina. Avance cena 7, editar é Filipe e logo Henrique que tem estado oculto. Filipa, pois as cartas deste jogo serão por mim baralhadas. Ver Leonina mulher de Frederico que é moço, elegante e belo.
Oh, não.
Muitas e até o ainda mesmo casada com o comendador lhe invejaríamos a sorte. Esse casamento salvá-la-ia da desonra. Perca-se, portanto, ou pelo menos veja manchada a reputação, e fique solteira. Um rapto que se maloga no momento de executar-se. É de sobra para desacreditar a mulher que se encontra nos braços do raptor. Sim, isso que deve acontecer. E para que aconteça só me falta um homem. Um homem dedicado que eu hei de achar. Que a minha boa fortuna há de mostrar-me. Henrique Eilo aqui, senhora.
Filipa, ó. O senhor Herrick.
Henrique, não percamos tempo nem palavras.
Ouvi. Eu estava ali.
Oi tudo. Eu imitou no domínio do segredo de sua mãe e dos poderia destruir os seus projetos. Quero, porém, ser cúmplice neles. Sabe que tenho sido profundamente ofendido e que devo estar sequioso de vingança. Eu sou o homem de que precisa. Aceita-me. Filipa, farei chegar às suas mãos um convite para o baile de massas do senhor Maurício. O senhor procederá de modo que não comprometa minha mãe, e ao arrancar Leonina dos braços do seu raptor, provocará com seus gritos o concurso de testemunhas. Em que falo aí melhor do que cálcula, minha senhora? Filipa, a vingança aproximou-nos.
Ulinos, ognio padeus.
Senhor, até a noite do baile. Henrique, até a noite do baile. Filipa, indo sinol. Agora estou segura. Vai-se, Henrique, abaralhaste demais as cartas do vosso jogo, minhora. A partida não será vossa, e menos de vossa mãe. A partida será minha. Vai-se cena 8 a editar é o comendador Pereira. Pereira, o senhor Maurício anda mal de fortuna. É tão positivo que ainda há 4 dias descontei com incundez por cento esta letra de 3 contos réis, assinada por ele. Não é boa firma? Não, mas tem uma filha que vale 100 contos com os olhos fechados. Nada tenho com as dívidas do pai. O que eu quero é a filha, e há de ser minha. Segundo ouvi há pouco, ela vem esperar aqui dona Hortência, e eu não hei de perder este ensejo. Vou oferecer-lhe a decantada rosa e tira-a do seio. Mas há de ser uma fineza toda especial. Dona Fabiana assegura que a menina é muito interesseira. Pois então, apresentar-lhe-ei a rosa e um cartuchinho feito com a letra de 3 contos de réis. Prepara o cacho. Aposto que o cartucho produzirá mais efeito do que a rosa. Dona Leonina não terá de envergonhar-se, porque o presente será recebido em particular, e além disso, não posso admitir que o dinheiro envergonhe a pessoa alguma.
É.
Cena 9, editar, o comendador Pereira e Leonina. Leonina esperava encontrar aqui minha mãe. Pereira, eu dou-me os parabéns por ter ainda chegado a senhora dona Hortência. Desejava achar-me a sós com vossa excelência para testemunhar-lhe o meu profundo afeto, oferecendo-lhe a palma da beleza. Apresenta a rosa no cartucho. Leonina recebendo o ó. A rosa. O deita forte. Pereira, não deite fora o cartucho. Não deite fora o cartucho. Leonina, mas que tem de singular este cartucho. Pereira, apanhando-o e oferecendo de novo, minha senhora, é que há cartucho e cartucho. Leonina recebendo e a parte, erem ver que é um bilhelhendinho amoroso. Pereira, e per-me vossa excelência, é um simples sinal. Leonina, senhor, há 2 insultos neste indigno papel. Há 2 insultos porque o senhor fez-me corar por meu pai e porque ousou fazer-me um presente dinheiro. Há 2 insultos, ou não há insulto algum, porque Vossa Senhoria, Senhor Comendador, não compreende quanto respeito se deve a uma senhora. Eis aí o seu papel. Vim bem que o não posso rasgar, é uma dívida de meu pai. Pereira, minha senhora. Nioninhas, aí a sua letra. Está me queimando os dedos. Ei lá, e? E pois que não a vem receber, apanha no chão. Atira a letra ao chão e volta às costas. Pereira, perdão, minha senhora, eu sou um bruto. Apanha a letra A. Cena-se reeditar Pereira, Leonina e Hortência. Hortência, ró. A palma da beleza na mão de Leonina. Leonina, a rosa. É verdade. Nem dela me lembrava. Desfolha a rosa. Hortência, que fazes, minha filha?
Leonion, minha mãe.
Esta rosa tinha espinho.
Feriu tangundo.